acompanha, se for o caso, eu não sei, esse vídeo. Por quê? Porque seria uma criação de uma situação que não existiu. Então, não pode utilizar figuras de ex-presidentes falando, olha, eu apoio... Um exemplo, pegar o Tancredo Neves e falar, eu apoio, se eu tivesse vivo, eu votaria no fulano. Isso não pode ser colocado. Fazendo uma extensão a essa interpretação, colocando esse vídeo que não aconteceu, muito embora as pessoas existam, tá? Pode criar um conteúdo embaraçoso, das pessoas confundirem ali o que é verdadeiro e o que não é. Então a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque até onde eu sei, isso ainda não foi questionado.
O Bruno está apurando alguma coisa com relação à espera do partido até o Cleitinho sair de cima do muro. Só um pouquinho, Bruno, porque a doutora quer falar, o Henrique também vai dar o aparecer dele.
Não, eu concordo com a doutora Priscila, mas por outro lado, eu acho, salvo engano, que no vídeo não tem nada falando exatamente de do cargo que ele vai concorrer,
Isso, que se ele tivesse vivo, ele faria isso.
Não, mas é que ele menciona assim, seja candidato, ele só fala assim, faça o que tem que ser feito, meu filho.
Então, nesse caso,
não é um encorajar, tipo,
mas depois vem o irmão já falecido também com a bandeira de Minas.
Ficou subentendido.
Mais uma vez.
Dentro do contexto, tem.
Eu acho que o que vai complicar é a camisa do América.
Fala. Esse estilo de vídeo, que é alguém do passado ali conversando e tudo mais, é uma trend que começou, inclusive, com o Neymar pós-Copa, né? Que ele conversa com ele mesmo, criança, gerações. E olha ele mais novo, e aí acabou virando um estilo de vídeo.
E nem foi ele que
vídeo.
Fez, né, na verdade.
Não foi ele que fez. Ele foi o personagem do vídeo.
Vamos lá, Aracide Almeida, fala o que você acha. Vale quanto o show? O que você achou do...
Eu achei o vídeo... Ok, razoável.
Ah, é? Bacana, então.
Aí, Cleitinho.
Opa, vai, Cleitinho, segue em frente.
Essa trendzinha é legal.
Muito bem.
Vamos, mas é Bruno. Importante também dizer que esses vídeos com IA, a gente tem que ter uma regulação, porque você não pode pegar e usar a imagem de qualquer pessoa a qualquer momento para fazer um vídeo se utilizando a imagem dela. Você precisaria sim da autorização. Óbvio que a pessoa não vai te processar se ela gostou do vídeo, se ela concorda com o vídeo. Mas tem que tomar muito cuidado. Nesse caso, ele é filho, tem outros herdeiros também na questão principalmente do irmão. Mas foi um vídeo bonito também, concordo com o Henrique, que a IA nesse aspecto consegue trazer essa emoção, consegue fazer a gente visualizar como seria estar com alguém querido que já se foi.
Dito
então, por esse
isso,
lado,
vai
é
América.
O Deca campeão. O Bruno, o que você apurou com relação a um enfrentamento ou não dessa batalha de ser governador de Minas, do jovem Cleitinho de Divinópolis?
Olha, uma nota muito dura. Conversei agora aqui com o que é quem comanda a legenda no Nacional, o presidente deputado Marcos Pereira. E ele me disse o seguinte, em uma nota longa que é assinada tanto pelo Republicanos Estadual e o Nacional, diz que o Republicanos atuou duro para que essa candidatura pudesse acontecer e o que faltou foi a decisão inequívoca de quem deveria ser, em primeiro lugar, candidato de si mesmo. Achei muito duro isso aqui. E ainda ele relembra uma ausência do senador na convenção no final de semana, mesmo com algumas justificativas pessoais. Era o luto, inclusive, do senador Cleitinho, representou um fato político objetivo que gerou consequências inevitáveis diante da falta de confirmação da sua candidatura. E aí ele relembra que, entretanto, para uma candidatura, exige antes de tudo a decisão firme de quem pretende disputá-la. E aí são várias falas aqui que são duras contra o senador Cleitinho, que pelo menos nesse momento fica claro que o Republicanos não tem mais interesse nessa candidatura do Cleitinho ao governo de Minas Gerais. Então, para a gente entender, diz que os fatos falam por si só e que o Republicanos esteve à disposição. A candidatura nunca foi formalmente assumida por quem deveria liderá-la. Então, é uma nota que sobe o tom contra o senador Cleitinho, que ficou fazendo jogo nas redes sociais, se ele seria ou não, e agora o Republicanos, ao que tudo indica, encerra essa expectativa de que o Cleitinho seria o único nome para disputar essa eleição no estado mineiro. Achei muito forte mesmo a fala de Marcos Pereira.
Mas assim, forte por dispensar um candidato, né? Qualquer candidato não, né, Bruno? Nós estamos falando de qualquer candidato, não. Do líder,
olha,
das pesquisas, líder isolado.
Olha, eu acho que algumas ressalvas, assim... Eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que assumir o estado de Minas Gerais é uma grande dificuldade, até por conta do orçamento de Minas, as dívidas históricas que estão sendo renegociadas. Eu não sei, de verdade, não sei, com todo respeito, com toda a vênia, ao senador Cleitinho, não sei se ele tem o estilo, o perfil de um executivo para comandar o estado de Minas Gerais. Tem algumas ressalvas em relação a isso.
Não, isso é claro que não tem. Isso é lógico, não tem mesmo. Mas eu estou falando da liderança nas pesquisas. É um fato completamente já quase sedimentado, né?
Disparado, né?
É, em Minas, disparado.
A campanha lá está uma bagunça. Acho que o Rodrigo interpretou bem. Matheus Simões, que começou como candidato Zema, a princípio com várias coligações, hoje está quase que sozinho no barco. A esquerda praticamente sem candidato, uma coisa é meio Calil, meio outro. Então, assim, o único candidato hoje que passa, e estava passando 30%, mas passa de 10% é o Cleitinho. Todos os outros são abaixo de 10%, ou seja, tem grande chance que, se ele entrar, porque eu acho que o Republicanos pode sim mudar de ideia, se ele entrar, tem chance de ele ganhar primeiro turno.
Pois então?
É, a esquerda lançou o Patrus Ananias.
Patrus Ananias. Patrus, só que ia apoiar o Calheiros, que eu tô falando, tá tudo, sim, tudo quebrado.
Tá uma confusão, é um estado complexo.
Agora, vamos falar de coisa boa, dinheiro no bolso. Quem não gosta, opa, né? É, quem
de
sabe...
Quem, né? De quem, né, Fernando? No bolso de quem, né?
No nosso, no seu, no de todo mundo aí. Dinheiro no bolso, dinheiro do FGTS. Boa notícia pro trabalhador brasileiro. O Conselho Curador do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovou a distribuição de 13 bilhões de reais referentes ao lucro do fundo em 2025. Vamos falar com Marcelo Matos, prateleira alta do nosso jornalismo aqui na Jovem Pan. Conta pra gente, tem dinheiro para todo mundo ou não exatamente? Marcelo Matos, bem-vindo e bom dia.
Muito bom dia, Fernando, e a todos que nos acompanham no Morning Show. Fernando, uma boa notícia, de fato, né? Essa decisão, como você bem colocou, do Conselho Curador do FGTS, que autorizou um pagamento em relação a lucros de 13 bilhões de reais, o lucro do Fundo de Garantia, e quem tem conta até 2025, até o fechamento, portanto, do ano passado, então terá direito. São 138 milhões de trabalhadores que possuem contas então vinculadas ao FGTS. O governo, né? Nós temos aí toda o Conselho Curador, né? É o governo, são os patrões e também os trabalhadores. E esse crédito aí vai ser colocado lá na conta do trabalhador, no FGTS, evidentemente não é para saque, né? Vai procurar agência bancária aqui sacar, não, vai para conta justamente do FGTS até o dia 31 de agosto de 26, portanto, e você já pode consultar no site da Caixa e também no aplicativo da Caixa, se você instalá-lo lá no seu celular. Em 2025, o FGTS ele conseguiu um lucro aí de 14 bilhões de reais. Um valor, evidentemente, 89% do lucro. Esse valor aí, 89% serão colocados, então, 89% serão colocados aí na conta do trabalhador a partir de agosto, portanto. E uma rentabilidade, inclusive, superior à inflação, né? Boa notícia, 6,9. Nós tivemos uma inflação IPCA no ano passado de 4,26. Portanto, vai ter um ganho real. Para a gente ter uma noção aí, e qual será esse valor, né? O valor é muito elevado, mas a gente sabe que também vai ser dividido por muita gente, evidentemente. Na casa de R$ 1.000, quem tem, por exemplo, uma conta lá com R$ 1.000, isso vai significar 18,68 centavos. Então, a cada R$ 1.000, se você fizer a conta lá quanto você tem, são R$ 18,68 a mais, então, serão creditados aí acima da inflação a partir, então, de agosto, portanto. Então, uma boa notícia de qualquer forma. É mais uma boa notícia que surge em ano de eleição, faz tempo que não tinha essa notícia, e eleição de fato faz milagre, né? A gente reclama, deveria ter todo ano, porque alguma coisa chega para o trabalhador, chega para o cidadão brasileiro que não para de pagar impostos, e desta vez então essa divisão dos lucros do FGTS. Fernando, retorno com você.
Muito obrigado, Matos. Vamos fazer conta aqui, vamos entrar no aplicativo da Caixa, né, do FGTS. Valeu, Matos. Vamos ver quem tem dinheirinho aqui para receber. Muito obrigado, tá? O Bruno, da outra vez, o Nilton Canito olhou dinheiros que estavam sobrando nas contas, aí juntando o sofá, não deu nem 10 centavos. Mas o Canito vai fazer um churrasco, porque tem 380 reais na conta dele. Reais. Você tinha 8.
Eu tinha 4,
tá?
quebradinhas.
Pois é. Ah, deu quase 400 todo mundo.
Aqui, e a então. Gente comemora essa notícia, né? Mas é o mínimo o trabalhador ter direito de receber o rendimento do dinheiro do FGTS, que já rende menos do que outros investimentos que eventualmente ele poderia fazer se ele tivesse talvez o controle desse dinheiro. Lógico que essa discussão não é simples, você dizer, ah, tem que ficar, tinha que ser tudo para o trabalhador, mas é um seguro para quando ele for demitido, para quando ele se aposentar, enfim. Mas é uma discussão válida para saber o quanto que a pessoa poderia, administrando seu dinheiro, receber mais do que dependendo dessas aprovações do governo.
O fato é que o Marcelo Matos, em toda a sua experiência e sabedoria, adiantou, né? Em ano de eleição, tudo pode ser, basta acreditar e votar em mim. O Brasil é um país da hipocrisia. O FGTS, mesmo sem estar na mão do trabalhador, ele já é totalmente distorcido. Existem várias denúncias dele ter sido utilizado para finalidades não a que ele veio. Ele só fica ali, ó, disponível e mais ou menos, né, para o trabalhador nessa época de eleição. Depois ele volta a ser totalmente restrito. E, infelizmente, se a gente for olhar, a pessoa tiver 10 mil, ela vai pegar R$180, que hoje aí, beleza, dá para sair com duas sacolinhas do supermercado e olhe lá. Então, assim,
mas é melhor que nada, Matheus. É melhor que nada.
É melhor que nada, mas esse que é o problema. Sabe aquele farelo que cai da mesa e o cachorrinho vai e come? É isso que o governo brasileiro faz com o trabalhador. Ele vai jogando farelinho. Aí, quando ele volta a ficar com fome, ele joga mais um pouquinho de farelo. Agora, prato mesmo nunca serve. O que serve é isso, é a migalha, é a esmola.
Bom, o serviço que a gente dá aqui é com relação ao... Você entra no aplicativo, né? Aplicativo do FGTS, e aí tem lá um lugar que você vai olhar, meu FGTS, e aí você vai saber desse valor. Não é para saque imediato, ele vai se incorporar ao valor que já existe por lá. É basicamente isso, né? Você é contra também isso?
Eu sou a favor, acho isso legal. Eu acho legal para os trabalhadores, diferente do Matheus aqui, né? Que estava citando problemas em relação a essa distribuição.
Eu não estou citando problemas, acho que a gestão é horrível.
Ultra válida. Mas eu também concordo com a doutora que, eventualmente, não talvez liberar esse dinheiro, porque é bom a seguridade, mas colocar o fundo do FGTS num fundo que tenha uma rentabilidade maior do que os fundos que são aplicados hoje. Mas muito bom para o trabalhador. O pessoal vai ficar feliz aí com um dinheirinho a mais no bolso, o que é sempre bom.
Muito bem. Olha só, tem um recado importante para você nesta manhã de quarta-feira. Você já parou para pensar em quantas pessoas hoje acordaram literalmente travadas? É o seu caso? Você acordou assim? Aquele despertar onde parece que tudo está enferrujado, as juntas estalam, sem contar a inflamação que está no corpo todo, aí leva minutos só para você conseguir esticar o corpo. Manolo, não dá para aceitar que isso seja uma coisa normal. Esse é um aviso importantíssimo de uma baixa consistência de magnésio no organismo.
Sem dúvida, né, Fernando? O processo inflamatório vai avançando e aí aquela dor no joelho, tornozelo, o corpo vai ficando mais rígido, né? Isso é muito importante. Com o passar do tempo, vai faltando, principalmente quando a gente diminui a produção do colágeno, o líquido sinovial também. Então você começa, o corpo começa a travar, começa a estralar. Então qual que é o papel do magnésio diante dessa dificuldade do organismo? O magnésio estimula a produção do colágeno para lubrificar, hidratar o nosso sistema articular. Ele ajuda a preservar o líquido sinovial, que é muito importante, melhorando a mobilidade, destravando os movimentos. Para quem já tem problemas de reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio, o magnésio ajuda muito, auxilia demais, aliviar essa dor, tratar essa inflamação. E muito importante também, Fernando, quando a gente fala de musculatura, ele trabalha na molécula do ATP, então ele ajuda na força muscular, o pessoal poder levantar de um sofá, poder fazer uma caminhada, ir ao banheiro, ir no supermercado, ir na feira. Então é muito importante usar o magnésio para dar essa mobilidade, para melhorar a qualidade de vida.
Você sabe que eu sou jornalista, trabalho com informação útil sobre saúde, qualidade de vida. Fiz um programa durante 10 anos que falei muito sobre magnésio.
Acompanhei muito seu programa. Exatamente. Eu era menininho, filho. Não vou te entregar a idade, Fernando.
Deixa eu dizer uma coisa. Muita gente fala também sobre a questão da insônia.
Sim, sim.
Uma forma de tratar a insônia que atinge milhões de brasileiros.
Nossa.
Com magnésio, tomando duas cápsulas à noite.
Olha, você sabe
antes
que...
Antes de dormir.
Ô, Fernando, você sabe que pra saúde mental, não tem coisa melhor que o magnésio. Não tem coisa melhor. Porque o magnésio, além de melhorar a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, você começa a pesquisar a função do magnésio no cérebro. ele é muito importante para foco, concentração, memória. Ele melhora as conexões neurais, né? É importante para os neurônios, evitar demências na terceira idade, nutrição cerebral. Então, o magnésio, ele é muito importante. Olha, Fernando, você vai... Hoje, eu tenho conversado com muita gente. As pessoas falam, ó, fui no médico, o médico disse que eu tô com a baixa da vitamina D. É muito comum isso. Sim. Você deve ter ouvido muito por aí.
Pois não, é...
O magnésio, ele ajuda na síntese da vitamina D. Então, ele vai ajudar a controlar a ansiedade, controlar o estresse. Ele melhora muito, você que está nos acompanhando,